dia, boa tarde, boa noite, Arenix, mano. Ô, Caio. Carnaval, Caio. A gente não falou de carnaval, Caio. Carnaval 2023. Você tem favorito no carnaval, parceiro? A gente nem
Ah, com
discutiu sobre
certeza.
carnaval.
Com certeza eu torço pra Dragões da Real, mano. Bateu na trave inúmeras vezes já, a Dragões, que pra quem não sabe é uma torcida do São Paulo. Torcida B, né? Porque a Independente manda ali na torcida organizada. Mas a Dragões da Real tem uma escola de samba. Então eu sempre torço pra eles ganharem, mas eles nunca ganham, cara. Teve um ano aí que bateu na trave por causa de um décimo de ponto. A Dragões não levou o título, mas eu sempre torço pra Dragões da Real.
Mano, carnaval é um bagulho bizarro, né, mano? Porque assim, você vai vendo as paradas na internet e, mano, o que mais se fala do carnaval é o quê? É a questão da intolerância religiosa por causa das escolas de sambas muitas vezes tendo muita inserção de religiões de matriz africana, do candomblé, da umbanda e tudo mais. E a gente sabe que o pessoal enxerga com maus olhos pra caralho toda essa situação. De religiões que não são brancas, né, cara?
É, na verdade, PR, em paralelo a isso, né, tem essa questão do preconceito mesmo para religiões não tão ortodoxas assim, mas eu tenho observado uma polêmica no Instagram, numa certa quantidade, assim, eu digamos que é bem alta, de um pessoal reclamando que tem muita zombaria em relação a Jesus e a religião cristã, cara. Então, os carros alegóricos exaltando o demônio e tudo mais. Ano passado, acho que a própria Gaviões, não sei se foi ano passado ou retrasado, a própria Gaviões retratou uma luta entre o Jesus e o demônio, onde o demônio ganhava.
É que não era o
E aí eu não sei
demônio.
até. É, então, eu não sei até que ponto é desrespeito ou até que ponto a gente está tolhendo a liberdade de outras pessoas de se expressar. Mas é um assunto que
Então.
vem bombando aí nas redes sociais, Pierre.
É, o que é complicado, sabe o que é, mano? Igual, aquela. Mano, eu não gosto, tá ligado? De carnaval, não gosto. Esse ano, eu não sei se eu mandei no grupo, mas se eu não mandei, eu vou te mandar lá. É, teve o carnaval aqui de onde eu tô morando, mano. Mó bonitinho. O carnaval era um bloquinho das crianças, várias criancinhas fantasiadas. Puta, muito fofo. A gente ficou assistindo tudo aqui na varanda de casa. Mano, o que acontece, igual, essa luta que teve foi uma luta entre Santo Antão e o demônio, tá ligado? É uma coisa bem, tipo. É complicado, porque, infelizmente, o pessoal não consegue tratar. Mano, o que eu vou falar para você? Igual, esse ano o Gaviões trouxe a questão da intolerância religiosa, os carros alegóricos deles tinham Exus, tinham entidades do Candomblé e da Umbanda. Só que o pessoal esquece que a Umbanda, ela é cristã, mano. Ela acredita no mesmo Jesus Cristo do cristão, tá ligado? Ela tem tudo as mesmas diretrizes daquilo. E a diferença é que eles não são contra as outras religiões, tá ligado? Eles são pessoas mais evoluídas nessa questão. Infelizmente, a gente vê aí a revolta de religiosos quebrando coisas. E aí você pega, porque eu até falei, Caio, porque simplesmente, mano, tem um vídeo lá na Bahia de um pessoal de uma igreja, velho. Não sei se você viu esse vídeo. Um pessoal de uma igreja, eles estão dançando igual entidades do Candomblé e da Umbanda e cantando músicas evangélicas, mano. E o pessoal ficou bem puto lá na Bahia com isso, velho.
É, então, muito se fala, né, da hipersensibilidade de algumas pessoas, mas assim, esse pessoal aí, ainda mais da igreja evangélica, é bastante sensível quanto a isso, né, Pierre? Então, qualquer coisinha aí que eles pensem que estejam, de alguma forma, blasfemando contra a religião deles, gera uma revolta imensa. E aqui no Brasil, né, grande parte da população é evangélica. Então, toda vez que acontece alguma coisa parecida com isso aí, gera uma comoção tremenda, cara. E que bom que você trouxe esse esclarecimento, porque muita gente não sabe do que se tratava aquele desfile. E a ex-BBB Fly postou, acho que na sua rede social, indignada com um dos carros alegóricos, parece estar exaltando ali um demônio. Então, Pierre, tá causando muita polêmica essa questão aí da liberdade religiosa, né? De outras culturas. E o pessoal da evangélica aí tem se manifestado com veemência através das redes sociais.
Não, mano, é fodido, porque assim, o pessoal nunca sabe dar a tamanha dimensão para o acontecimento, tá ligado? Dar a tamanha dimensão para o ocorrido. E acaba virando meio que um duelo de egos, tá ligado? Nesse ano aí, se eu não me engano, quem trouxe isso aí, a gente tá falando foi antes da pandemia, cara. Essa treta entre, até então, Jesus, né, que foi o que o pessoal tava falando que era Jesus, e Santo Antão. E, na verdade, não era Jesus, como eu disse, era Santo Antão. Jesus e o demônio, e era Santo Antão, não era Jesus. Esse ano, teve mais uma vez aí, porque teve um carro da própria Gaviões, que tem um Exu deitado no colo de Jesus, ou é de Deus, tá ligado? Uma coisa do tipo. E, mano, o pessoal fica muito, muito perturbado com isso, tá ligado? E, mano, é foda, porque é uma expressão artística. O carnaval, ele é uma expressão artística e ele é uma expressão com o lado religioso, com o lado, com sincretismo, tá ligado? Só que o pessoal não aceita, porque infelizmente virou um duelo para saber o tamanho da fraqueza do Deus de cada um, tá ligado? Porque assim, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, eu sou uma pessoa ateia, me considero uma pessoa ateia. Como diz o... Se eu não me engano, é o... Como é que é o nome dele lá que canta Fogo nos Racistas, velho?
Esqueci o nome Djonga.
Dele. O Djonga. O Djonga, ele fez uma música...
Se fosse parte, podia roubar laroie, vermelho e preto, amor, chuva prevaleceu. Vermelho no preto é sangue, sangue preto é sangue meu. Tenho tanta fé em Deus que me considero ateu. É que eu nem boto tanta fé nesse Senhor que vocês me
deu. Ele fez uma música chamada Laroie, Vermelho e Preto, tá ligado? E a letra dessa música é Diaspora, o nome dessa música, se eu não me engano.
E aí, no final das contas, né, PR, é só a gente respeitar o espaço de cada um, né? A crença de cada um, que tudo fica certo, que tudo fica bem.
Saindo do carnaval, porque o carnaval já vai acabar, é feriado no Brasil, né? Aqui eu peguei um diazinho de feriado ainda para matar a saudade, eu fiquei em casa.
Isso, aqui eu já ia falar, já ia comentar, eu fiquei 4 dias, né? Contando com sábado e domingo, então deu para descansar bastante. Aí eu volto amanhã, a partir do meio-dia, pro batente. Puta, mas assim, foi primordial esses 4 dias para descansar, Pia. E o que eu queria comentar... É que assim, foram 4 dias, 3 de chuva. Então atrapalhou bastante aí quem foi pros bloquinhos de rua. Teve até chuva de granizo em São Paulo. E no litoral, você já acha que você ficou sabendo aí do que aconteceu. Teve enchente, choveu bem mais do que o esperado no ano. E assim, o estrago lá foi grande, cara. E acompanhando aqui as redes sociais, muita gente ficou ilhada, cara. Foi aproveitar, né, o feriado de carnaval e postou aí, através dos stories, alguns relatos sobre enchente, sobre... Dizendo que estavam ilhados, né, e parados lá, não sei aonde. Acho que a maioria estava aí no litoral de São Paulo, né? Bertioga, Ubatuba, por esses lados aí. E teve bastante prejuízo, Pierre. Foi uma coisa assim, o estrago foi tremendo.
Então, eu vi o pessoal comentando que foi no litoral norte de São Paulo, né, mano? Caraguatatuba ficou embaixo de água. São carros, porra, você só vê o teto dos carros e... Mano... Complicado, né? Complicado, porque querendo ou não, ninguém esperava essa força da chuva nos últimos dias, mas o pessoal vem trazendo, Caio. A gente falou aqui no Na Arena, mano, sobre aquele travamento no giro do núcleo da Terra, que ele teria parado de girar e começado a girar ao contrário. E alguns cientistas estão ligando esses acontecimentos aí, velho. A isso, tá ligado? Estão ligando a isso, que é o quê? O terremoto lá da Turquia, agora terremoto na Romênia, as ondas de frio aqui em Portugal, pra você ter noção, tinha acabado o frio. Já tinha acabado o frio, tava fazendo 20 graus, estava dando para trabalhar da hora, sem um monte de blusa e os caralho. E agora já vinha a previsão do tempo aqui que amanhã vai fazer 3 graus, 6 graus, depois 3, depois 0. Já volta pro 0 graus de novo, então... No final do inverno, começo da primavera, a gente praticamente vai voltar pro inverno. E, mano, é complicado. Há tantas chuvas aí, quanto que vem acontecendo no resto do mundo essa questão, velho.
É o fim dos tempos, cara. O fim dos tempos está se aproximando. Já dizia a canção de Sabotagem.
Olha, vou falar pra você que... Eu não... Sabe aquele momento em que você não sabe mais se o fim do mundo é uma ameaça ou uma esperança? E, mano, antes da gente sair desse tema aí, que já é um pouquinho chato, vamos deixar a nossa homenagem já aí ao jogador ex-jogador lá do Ataspor da Turquia, que foi encontrado morto lá devido aos terremotos na Turquia. O jogador ganês jogou no Porto, jogou no Chelsea, e ele já foi de volta, o corpo dele já foi de volta para Gana para dar a despedida final para o povo dele e tudo mais, e seguir os costumes deles lá. Então, que ele esteja em um lugar melhor, né, mano? Infelizmente, é triste a notícia, é triste não só por causa de um jogador, mas por causa de todas as pessoas que morreram.
É, ainda mais quando envolve algum desastre, né, Pierre? Porque a gente bem sabe que provavelmente não foi só ele que sofreu com esse terremoto aí. Então a gente fica consternado com a situação e desejo o melhor para as famílias aí, que tudo se ajeite mais para frente.
Não, com toda certeza. E, mano, a gente tava conversando aqui, galera, na nossa reuniãozinha de pauta sobre o que mais ou menos a gente ia trazer. E, porra, o papo da vez foi o quê? Programas infantis, os programas do nosso tempo. Caio, eu tenho 33 anos, mano. Acabei de fazer 33 anos. Quantos anos você tem?
Eu também tenho essa mesma idade, só que eu sou um pouco mais velho que você. Eu já tinha feito aniversário lá em dezembro. Então, a diferença de meses aí. Eu tenho 33 também. E tem muito programa nostálgico, Pierre, que já não passa mais, né?
Olha, e eu vou te falar que nós mesmos aqui na Arena Cast, nós somos nostalgia pura. O que a gente já falou de nostalgia aqui no nosso podcast tá, nossa, fora de questão. Então, assim, mano, a discussão é simples. Esses dias rolou um vídeo aí, não sei se você chegou a ver, um vídeo da ex-mulher do Bonner lá, qual é o nome dela, aquela louca?
Da Fátima Bernardes?
Da Fátima Presidente Bernardes. Simplesmente falando sobre quando ela teve a ideia de fazer o papo com Fátima lá, o Bom Dia Fátima Bernardes, qualquer coisa do tipo aí, o que que ela viu? Que ela olhou a grade de programação da Rede Globo e que ela viu que passava um jornal, aí passava um programa de culinária, de repente, do nada, tinham desenhos e aí voltava a passar jornal. E ela não entendia o porquê cacetas tinha aquele desenho ali no meio. Então ela foi com o projeto de tirar aquele desenho de lá pra sempre.
E ela conseguiu, né? Porque a TV Globinho aí, saudosa de muitos noventistas aí, deixou de existir nessa época. Até pra quem nasceu depois dos anos 2000 também, pegou um pouquinho dessa época. E o Pierre falando, acho que não transcreve o que a gente sentiu ao ouvir essa entrevista da Fátima aí, o desprezo que ela tem com os desenhos que fizeram parte da nossa infância. Então gera essa revolta aí na internet, né, Pierre? E o programa que você tava tentando lembrar o nome é Encontro com Fátima Bernardes. Inclusive ela já abandonou esse projeto aí, como eu disse no último episódio do Na Arena.
Ai, ó, que beleza, ela já manda, verdade, tem isso. E isso é muito bom, porque, olha, desculpa, eu duvido que o programa fosse bom. Os cortes que eu vi desse programa, era mais um programinha pra lacrar com problemas alheios e pra fazer barulho na televisão, né, mano? Porque querendo ou não, a TV vive de barulho, sempre foi assim, sempre vai ser. Mas, mano, aí você tem... Nós tínhamos no SBT lá o Bom Dia e Companhia, mano. Puta, Bom Dia e Companhia que era maravilhoso, cara. E simplesmente nós tivemos alguns momentos, né, do Bom Dia e Companhia. Porque nós tivemos Bom Dia e Companhia com a Eliana na nossa infância, com a Jaqueline Petkovic. Depois teve o Yudi e a Priscila. Aí teve a Jéssica e o Cauê. Depois teve a Maísa Monstro, velho. Você lembra de todos esses momentos?
Ó, eu lembro muito vagamente dessa Jéssica e Cauê aí. Talvez eu nem lembro tanto assim quanto eu acho que eu lembro. Mas Yudi e Priscila foram ícones, né? Aí, da época deles. O famoso PlayStation também se fez presente nessa época. E a Maísa, ela é um caso à parte, né, Pierre? Ela é um estudo de caso aí. De como uma criança aí se acende no show business e chega até a fase adulta. Porque você consegue acompanhar toda a trajetória da Maísa até ela completar aí os seus 21 anos, se não me engano, que ela tem hoje. Então ela começa ali, né, no programa do Raul Gil, fazendo algumas imitações da Ivete Sangalo e tudo mais. Depois ela vai para pro Bom Dia e Companhia, solta aquelas pérolas dela xingando o pessoal que tá no telefone do outro lado. Aí depois ela começa a fazer a novela Carrossel e aí ela vai engrenando alguns outros projetos. Chegou a ter o seu próprio programa no SBT e virou esse fenômeno aí da internet. Eu acho que ela é adolescente, uma das adolescentes mais seguidas de todo mundo, né? Ali abaixo do não sei quantos anos. Isso eu ouvi há uns 3 anos atrás, já deve estar bem diferente essa situação. Mas enfim, tanto o Bom Dia e Companhia quanto a TV Globinho fizeram parte da infância de muita gente, né, Pierre? E assim, mexer na parte nostálgica de qualquer pessoa é arrumar briga, assim, com a máxima da certeza.
Não, é a Maísa, velho, pra você ter noção. A Maísa tem 46 milhões de seguidores no Instagram, mano. 46 milhões de seguidores no Instagram. É gente pra caralho.
Até recentemente ela era uma das adolescentes mais seguidas. Não sei quando que foi que eu vi essa notícia, ela mesmo tweetou sobre isso, e ela já tinha perdido esse posto também, e isso dela perder o posto já era antigo, então eu não sei a quantas anda aí o número de seguidores da Maísa, em qual posição do ranking aí ela está. Mas enfim, Pierre, é isso, que a Fátima Bernardes tratou com desdém, né, um dos maiores programas infantis da história. E isso causou a revolta de muita gente na internet.
Ela desdenhou a nossa história, velho. E o pessoal, olha, inicialmente aceitou tranquilo. A gente sabe que o Brasil, querendo ou não, tem aquela lei de que você não pode fazer propagandas voltadas ao público infantil. E isso acaba ajudando com que tenha derrubado também o Bom Dia e Companhia. Mas, pô, o Bom Dia e Companhia não, né? A TV Globinho. Mas, mano, se você lembrar quantas histórias que a gente tem, a gente que é dos anos 90, se você... Ô, Caio, só traga pra sua mente aquele... Como é que é? Efeito Mandela, que todo mundo acreditou durante anos. Que durante o atentado das Torres Gêmeas, nós estávamos assistindo Dragon Ball.
É, e pelo que o pessoal tá falando aí, Pierre, pelo que foi divulgado nas redes sociais, eu acho que o Dragon Ball não tinha nem entrado na grade de programação da TV Globinho. Então foi um surto coletivo essa história aqui. Quando caiu as torres, o Goku tava se transformando em Super Saiyajin, alguma coisa do tipo. E foi como você disse, foi um surto coletivo aí. Não tava passando TV Globinho na hora dos atentados, parece estar passando algum outro jornal, algum outro programa aí. Mas não era Dragon Ball.
Mano, eu não lembro muito bem, tá ligado? Mas eu sei que não era Dragon Ball mesmo. Tem uma matéria, pra você ter noção, que ela é do Estadão. Ela é uma matéria de 2012, eu acho. Coisa do tipo, uma matéria já antiga. Que ela fala, plantão da Globo interrompeu o Dragon Ball no 11 de setembro. E não, claro que não. É deixado bem claro que o Dragon Ball não foi ao ar naquele dia. Não foi ao ar. Tava passando o programa infantil. É uma prévia do programa infantil Bambu Luar da Angélica, velho.
Nossa, então foi mais antigo que a TV Globinho, se não me engano. Se bobear, nem existia a TV Globinho.
Pra você ter noção, é bizarro, velho.
Mas enfim, todo mundo acreditou nessa história aí e eu fui uma das pessoas, falou, é mesmo. E eu nem tava em casa quando aconteceu, eu tava na escola, cara. E eu acreditei que realmente tinha interrompido o Dragon Ball.
Olha, eu tava em casa, eu estudava à tarde, nesse período aí, 2001, tava na sexta série, eu acho. Acho que eu tava na sexta série, estudava à tarde. E eu lembro, velho, porra. E eu lembro, mano, olha isso. Eu lembro disso nitidamente. Eu lembro até do lançamento do Ratos de Porão, lá do Onisciente Coletivo. Meses depois, tá ligado? Meses ou um ano depois, que eles fizeram a música Próximo Alvo da América, tá ligado? Que ficou muito marcada por causa dos atentados das Torres Gêmeas. Então, tipo, mano, bizarro demais. Mas aí, Caio, aí vem a grande pergunta. Por quê? Me julguem. Mas eu não gosto da Xuxa.
Assim, eu acho, Pierre, que a Xuxa ela fez um mais sucesso antes da nossa época. Então ela era considerada a rainha dos machinhos muito antes. Porque eu me lembro que na minha adolescência, gostar de Xuxa era ser muito, muito infantil. Eu lembro que eu tava numa loja de discos não, de CDs, com meus primos, e a minha prima escolheu o Xuxa Só para Baixinhos 3, e ela foi muito zoada porque ela tinha feito isso. Então, na nossa época já, a Xuxa já era coisa do passado. E essa pergunta é interessante porque, assim, diretamente eu me pego me perguntando por que Faustão fez sucesso? Por que que Eliana fez sucesso? Eliana não, é Xuxa fez sucesso. E por que o Gugu fez sucesso?
Olha, a Eliana eu ia arrumar uma briga com você, velho.
Eu não consigo entender. A Eliana é a mãe do Melocoton, quem não se lembra.
Eliana é um dos sorrisos mais incríveis que tem na televisão brasileira.
Ela é a cantora, autora, se não é autora, ela foi a principal intérprete dos Meus Dedinhos lá. Então a Eliana é um ícone. Mas assim, eu não consigo entender como é que o Faustão, ele tinha um horário tão nobre na Rede Globo, assim como o Gugu e a própria Xuxa, cara. Porque eu assistia esses programas, já depois de adulto, e eu não vi entretenimento nenhum naquilo, sabe? Era um negócio totalmente deprimente. Mas enfim, alguma coisa ele fazia nos tempos dele. Até cheguei a perguntar pros meus pais, por que que o Faustão ele tem esse horário de domingos? Porque o cara não tem graça nenhuma, cara. Eu não vejo graça nenhuma no programa dele.
O Faustão era repórter esportivo, não era?
Isso, mas depois disso, parece que ele fez parte de um tal de Perdidos da Noite aí, que fazia muito sucesso naquela época. E aí ele foi galgando algumas coisas na Globo até conseguir o Domingão aí, ficou não sei quanto tempo aí nessa empreitada, até se mudar pra Band. É um fracasso na Band, ninguém assiste aquele programa dele. Mas enfim, só corrobora porque eu já achava do Faustão, né?
Olha, eu concordo veementemente com tudo que você disse aí, tá ligado? Porque querendo ou não, o caso do Gugu, do Faustão, era um tipo de... É um tipo de produto, velho. São essas merdas desses produtos da televisão que elas te dão cuspida. E é um monte de porcaria, né, velho? É um monte de porcaria. Desculpa. Pra mim, um programa que leva o Jota Quest não tem respeito nenhum. Eu não gosto de Jota Quest, não dá pra ouvir aquilo. Eu acho que é horrível. Mas, ok. É,
a gente pode arrumar briga com alguns fãs de Jota Quest, mas eu concordo em gênero do meu degrau dessa sua opinião. Não gosto de Jota Quest, não gosto de Skank. Não, a Capital Inicial eu gosto de algumas músicas, mas Skank e Jota Quest pra mim não dá.
Não, Skank acho... ainda é legal, tá ligado? Ainda é bem feito. Jota Quest é ruim.
E aí, PR, eu tenho uma opinião que a gente se acostuma até com coisa ruim. Então eu acho que assistir Faustão no domingo devia fazer parte do almoço da galera, ou aquele almoço um pouco mais tardio na casa da avó. E por isso que ele perdurou por tanto tempo assim. Mas se você parar pra analisar e assistir o programa, você vê que não tem nada ali, cara. É zero.
Não, a TV brasileira, ela foi muito problemática nessa questão, porque você tinha ali um pleno horário nobre, um horário, querendo ou não, que a família, teoricamente, estava unida. Você tinha a banheira do Gugu, né, velho? Você tinha ela em Ganzaroli praticamente nua. Não estou reclamando, mas...
Era completamente diferente a noção, né? De que se tem hoje, né, no que é permitido em programas, num horário ali de domingo à tarde, por exemplo, o Gugu colocava mulher de camisa branca sendo, sei lá, um mergulho de piscina e tudo mais.
O Gugu colocava o Jean-Claude Van Damme de pau duro pra Gretchen na TV.
Era uma coisa, assim, os anos 90 não tinham limite, é só você procurar um pouquinho no YouTube que você vai ver as pataquadas que existiam nessa época aí.
Mano, inclusive tem uma ferrado. Capa de
disco. Tem uma capa de disco do, se não me engano, daquele Leão lá. Não sei se você... Gilberto Leão. Não sei se você lembra dele. Era um apresentador da Band. E a capa do disco é... o nome do disco dele era Me Faz Um Carinho. E a capa era ele com uma camisa entreaberta e uma criança com a mão dentro da camisa dele. Eram uns negócios bizarros nesse nível. Pra quem viveu aí os anos 90 e consegue lembrar... Simplesmente terrível, o pessoal não tinha o menor escrúpulo naquela época, Pierre.
Mano, é pesado, porque você pega até, você falou da capa desse disco, tem uma outra capa de disco, que é um disco do Tom Zé, que se eu não me engano, ele chama Todos os Olhos, tá ligado? E quem puder ver a capa desse disco, coloca no Google, disco do Tom Zé, Todos os Olhos. Você vai ver do que eu tô falando. É bizarro, porque é uma bolinha de gude na cavidade anal de alguém, tá ligado? Eu espero muito que não do Tom Zé, tá ligado? Sei lá. Ou pode ser que seja dele também, se ele quiser, dane-se. Mas, Caio, por que todo esse papo? Porque, mano, cinema. O cinema brasileiro, ele sofre dessa mesma condição, desses mesmos problemas? Se você acha que o cinema brasileiro, ele é refém de uma cultura pobre, sei lá, devido a tráfico, criminalidade, problemas de política e tudo mais, velho.
Na verdade, PR, são duas vertentes que eu imagino. Uma é que a televisão vende o que ela acha que o produto quer, o que ela acha que o público quer consumir. Porque você pega as séries brasileiras, Bom Dia Verônica, Ilha de Ferro, algumas outras produções são simplesmente espetaculares, assim, em roteiro, em atuação, em dramatização, em fotografia. Você vê que são obras de arte, cara. Aí você pega uma novela das oito, uma novela das sete, uma novela das seis, é tudo o mesmo clichêzinho. A mocinha fica com o mocinho, e uma terceira mocinha tenta roubar o mocinho da mocinha, e aí fica, desenrola a história, só muda o local. E assim, é sempre aquela mesma coisa maçante, mas eles não substituem por essas séries, por exemplo. E aí eu não sei se na diretoria lá, nas reuniões que eles têm, para definir o que, que vai passar na programação, se eles levam em consideração a história, o roteiro, se vai ser interessante, ou eles pensam que trocar do mais do mesmo vai prejudicar a audiência por conta de senhoras que assistem novelas, por exemplo. Então, nesse sentido, eu acho que a cultura acaba empobrecendo e a gente vê essa discrepância quando o assunto é série e novela, por exemplo, né? E aí, quando você falou desse filme, que você vai citar aí, se não me engano, é Bem-vindo a Kixeramobim.
É isso mesmo.
Assim, PR, um dos filmes mais premiados não envolvia tráfico de drogas nem polícia contra bandido, que foi Central do Brasil, né?
Que quase fomos no Oscar, né? Não fomos porque fomos roubados, né?
Fomos roubados. Bem que A Vida Bela é um excelente filme, né?
Sim, mas, porra, é fugido.
Mas, enfim. É um dos filmes mais premiados aí, que foi a Central do Brasil. Um filme espetacular, assim. Eu acho que é de emocionar a atuação da Fernanda Montenegro, do próprio menino lá. Então, eu acho que o Brasil é muito rico em cultura. É capaz de produzir, assim, películas inacreditáveis no que tange a qualidade. Mas a gente tem essa discrepância no que o público quer ver, a massa quer ver. E no que realmente é bom, né, Pierre? Então a gente acaba perdendo aí a chance de ter um material cultural mais rico.
Vim aqui só pra dizer...
Mano, pra você ter noção, isso muito... Eu conheci esse filme, Bem-vindo a Kixeramobim, velho, por causa de um podcast do RapaduraCast, que é um dos podcasts mais antigos da história dos podcasts brasileiros.
Pierre é um dos maiores consumidores de podcast, não confunda com Mesa Cast do Brasil.
Não.
Tem propriedade para falar de podcast. Inclusive, o Pierre indicou um podcast chamado Papo de Louco, muito bom.
Muito foda.
Para quem quer entender como é que funciona esse mundo aí de edição e gravação e tudo mais. Mas o Pierre, quando ele cita algum podcast, pode ter certeza que é coisa boa. Então eu indico o nosso aí, Pierre, pra galera, por favor. E onde a gente pode encontrar o Na Arena Cast?
Eu, com toda certeza, arroba Na Arena Cast em todas as redes sociais e Na Arena Cast, velho. Você acha em tudo que é agregador. Você pode clicar lá, você pode jogar no Google Na Arena Cast que vai aparecer. Ou você faz melhor, você vai lá no biacons.ai/NaArenaCast. Que lá tem tudo. Lá tem tudo, lá fica mais fácil ainda. E, mano, quiser trocar uma ideia com nós também, é só dar um grito aí nas redes sociais. Tamo por lá, sempre. A gente acaba que, às vezes, poucas postagens em redes sociais por causa da questão de tempo, mas a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo. E, Caio, eu citei o Rapadura, por quê? Eles fizeram um podcast de 7 horas, velho. Eu venci o Rapadura Cast.
Você ouviu tudo? Você ouviu as 7 horas?
Ouvi tudinho, coisa linda. Coisa linda, você tá maluco. Eu, mano, porra, foi tesão. Você sabe que eu gosto de podcasts grandes, com muito tempo. Então foi. E, mano, eles citaram esse filme Bem-vindo a Kixeramobim. E hoje eu fui assistir esse filme aqui com a minha senhora, a dona Maria Albertina. Então simplesmente a gente assistiu, mano. E é a história de uma herdeira de um empresário milionário envolvido num caso de corrupção, tá ligado? E, mano, simplesmente o pai dela vai preso, ele é um político e tudo mais. E ela vai procurar a casa da mãe dela numa cidade do interior do Ceará lá, que chama Kixeramobim. E, mano, se desenrola muita coisa. É uma crítica social o modo com que as pessoas são tratadas nessas regiões do Brasil. É fudido. E por isso que eu falei, o pensamento é o quê? Porra, será que o Brasil só sabe fazer isso? Só sabe fazer o nordestino burro? Ou o carioca bandido? Ou o paulista que tá sempre querendo trabalhar? Então, assim, tipo, mano, eu acredito que o cinema brasileiro ele tem um ambiente tão grande para explorar. Não tem tantos recursos como Hollywood, claro. Mas tem tanto ambiente para explorar, como, por exemplo, o Legião Urbana Verso, que vem sendo explorado aí, que é maravilhoso.
São várias histórias, né, PR? Começando por Faroeste Caboclo, que já virou filme, depois tem Eduardo e Mônica, e tem uma série de histórias aí.
É, mano, começa com Somos Tão Jovens, que é a história do Renato Russo, vem Faroeste Caboclo, e o Eduardo e Mônica, que, mano, é um filme espetacular. É um espetáculo, para mim os três são espetaculares. Eu amo.
Bateria bonito na fase 4 e 5 da Marvel.
Ah, com toda certeza, o Legião Urbana Verso é muito melhor. E graças a isso, Caio, eu sou o Pierre Legião Urbana, seu host.
E eu sou o Caio Gilberto Barros, me faz um carinho.
Estamos aí para mais uma vez falar do Campeonato Paulista, velho. E a gente vai falar do Campeonato Paulista e do futebol aqui, Caio. Cada vez de uma forma mais instantânea, mais rápida, tá ligado? Por quê? Porque querendo ou não, agora no começo de ano principalmente, acaba ficando cansativo se a gente pegar para falar de tudo que aconteceu. Então a gente vai mais dar a nossa opinião e falar dos quatro grandes, né, mano? Eu acho que fica sempre mais bonito, querendo ou não. Olha, a gente está gravando isso daqui no dia 21, terça-feira de carnaval, tá? Para você, vai datar, ó. Vou datar isso aqui agora, terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro. Por quê? Porque hoje tem mais uma final para nós secar.
Exatamente. Qual é essa final mesmo?
Essa final é o Mengão contra o Del Valle, velho.
Ah, Recopa Sul-Americana, vou torcer muito pro Del Valle, inclusive essa disputa era pra ser com o São Paulo, né? Só que o São Paulo decepcionou, como sempre, e aí a disputa vai ter entre Del Valle e Flamengo. Eu acho que o Flamengo passa fácil, mas vamos sempre torcer pela zebra. E Pierre, antes da gente começar a falar do Paulista, eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao nosso glorioso Vini Júnior, que marcou 2, junto com seu companheiro Benzema, que também marcou 2, e alguém mais fez um gol lá. E o Real Madrid simplesmente virou um jogo que tava 2-1, segundo o PR, para 5-2. Que Real Madrid é esse, cara?
Olha, eu vou te falar uma coisa. O Real Madrid é o time espanhol que eu sempre gostei, tá ligado? Eu não gosto do Barcelona. Desculpe quem gosta do Barcelona, mas eu não consigo gostar do Barcelona. Eu gosto muito do Real. E, mano, só tem uma coisa que eu tenho a reclamar aqui, velho. Foram 2 gols do Vini, 2 gols do Benzema e um do Militão, o Caio, só pra deixar claro aí. Aí o Liverpool fez um gol de Darwin, o Salah, foi o Darwin e o Salah, né? Fez 5-2, é isso mesmo. Então, assim, torcida madridista, torcida madrilenha, torcida merengue, por que vocês não vão tomar no meio do cu de vocês, velho? Deixa o Vini Júnior em paz, mano. A gente tá se segurando pra falar disso faz tempo. E a gente não vai falar porque a gente não vai dar ibope pra filha da puta mais. A gente tem que parar de dar ibope pra filha da puta. Mas, mano, Vini Júnior vai ser muito maior que todos vocês juntos, velho.
Ele já é muito grande, né, Pierre? E assim, se as coisas começarem a piorar muito, tem grande chance dele deixar o Real Madrid e jogar uma competição, por exemplo, como a Premier League. Você não imagina o estrago que ele não pode fazer lá no Manchester City ao comando de Guardiola, cara. Então, é burrice hoje você querer ir contra o talento do Vini Júnior. E assim, questão de preconceito, cara, racismo, isso aí, pelo amor de Deus, já deveria ter ficado no passado. E só aceita que o futebol brasileiro é o mais mágico de todos. Só aceita. Porque assim, PR, não é só o Vini Júnior que sofre. O próprio Neymar na França sofre muito só por conta de ser brasileiro, cara. Você acredita?
Então, o pessoal
não consegue aceitar que o Brasil tem o melhor futebol de todos, apesar de não ganhar a Copa do Mundo faz tempo, mas é o país de longe que revela os maiores craques aí do mundo. Então eu acho que é burrice o que estão fazendo com o Vini Júnior no Real Madrid. Vini Júnior, se não couber mais pra você, se não ficar mais confortável, vaza daí, cara, porque você tem muito futebol. E você vem provando isso a cada jogo.
Não, com toda certeza, Vinícius Júnior é brabo, mano. Pra mim, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo, tá ligado? Tudo bem que a gente não teve ali, né, um grande time. Tínhamos um grande time de nome, mas não tínhamos um grande time realmente, então... E, mano, aí, Caio, porra, o que vem acontecendo no Campeonato Paulista? Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos um senhor, que é o melhor camisa 8 / camisa 10, porque ele é camisa 8, mas, porra, ele é o melhor camisa 10, ele é o melhor meia. Que, mano, eu vou começar já babando o ovo do Renato Augusto, desculpa, não tem como ser diferente. Não sei se você... Vem acompanhando, vem vendo aí os jogos do Corinthians, mas, porra, não dá, velho. O Renato Augusto é monstruoso demais.
Pierre, o que eu acompanho de Corinthians vem do Cross e só quando o Corinthians perde. Eu gosto de ver ele bravo. Mas, enfim, assim, as duas peças mais importantes no Corinthians hoje passou dos 35, se não me engano. Não sei qual a idade do Cássio.
É isso mesmo.
Mas são dois vovôs aí que fazem a diferença no timão hoje, que é o Renato Augusto. Quando ele não tá em campo, é um outro Corinthians, cara, esquece. Não consegue desenvolver. E o que eu queria destacar, Pierre, é a atuação do Romero, que continua aquele mesmo Romero de sempre, né?
Ah, com certeza. Olha, vou te falar que eu sou... Mano, aí que tá. Entra naquela treta de você traria um ex-jogador pra jogar no clube? Eu não sou muito fã, mas aí você tem um caso do Renato Augusto, tá ligado? Tipo, que porra, o cara... Mas é que o Renato Augusto, não dá pra comparar com o Romero, né? Não tô tentando, você tá maluco. Mas, ô Caio, olha que legal o que aconteceu no jogo do Corinthians, mano. O Roger Guedes é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 7 gols. Simplesmente tá deixando o gol de tudo que é jeito. O Yuri Alberto parou de fazer gol. Parou, eu acho que ele assinou o contrato e desistiu. Falou assim, ah, foda-se, já tô aqui mesmo, tipo, dane-se. Mas joga pro time e isso é muito bom. Renato Augusto é maravilhoso. Puta que pariu. Você. E agora eu vou falar uma coisa aqui. Desde o tempo do tempo do Talk Six, mano, eu sempre falava, eu vou passar pano pro Cássio até esse pano rasgar. E eu vou te falar uma coisa. Tá difícil esse pano rasgar, parceiro. Porque o Cássio evitou o gol dos caras fazendo um pênalti, pegou o pênalti. E no contra-ataque, o Corinthians fez o terceiro gol da vitória por 3-0 sobre o Mirassol, terror do Palmeiras.
Na verdade, o Palmeiras não é mais... Quer dizer, o Palmeiras é o time temido por todos hoje, né, Pierre? Inclusive, eu acho até um sacrilégio você citar aí que o Palmeiras tem medo do Mirassol.
Olha, eu tenho áudios que comprovam isso.
Mas, enfim, o Corinthians, depois de atuações aí questionáveis nesse mesmo Paulista aí, o empate contra o Palmeiras foi um alento aí pra torcida. E aí depois disso vem essa resposta aí, um 3-0 acachapante diante do Mirassol. E se não me engano, acho que o Corinthians já tá na próxima fase do Paulista, né, Pierre? E assim, jogando um futebol até que convincente. Eu vinha falando aqui do Lázaro, né, estágio Lázaro. E eu acho que a tendência é continuar com ele mesmo e seguir o trabalho aí, assim como foi com o Carilli, Pierre.
Olha, é preocupante pra quem vem com aquela historinha de quarta-força, porque... É assim que o Corinthians gosta, né? É assim que o corintiano gosta. Então, chame-nos de quarta força. E quarta força te lembra o quê? 4-0, velho.
O Santástico vem se recuperando aí, né, Pierre? É assim, vinha mal no campeonato até então. E aí o Lucas Lima parece que estreou bem no empate contra o Santo André aí. Foi muito elogiado e, de novo, ele teve uma atuação brilhante. Acho que era o Santos que faltava na vida do Lucas Lima, cara.
Eu vou te falar que...
Simplesmente, ele deu o passe para os 4 gols do Peixão, cara. Incrível o que tá jogando de bola o Lucas Lima. E incrível que ele conseguiu mostrar em apenas 2 jogos.
Eu vou te falar que se eu sou diretor do Palmeiras, eu vou atrás desse Lucas Lima aí, hein?
Ele era do Palmeiras até há pouco tempo, se não me engano, acho que ainda é.
Não, esse é mais pelo meme, porque ele só precisou sair do Palmeiras, velho. Só precisou sair do Palmeiras. A gente não teve a mesma sorte com o Luan, né? Mas tá aí. O Lucas Lima jogou pra caralho. Os 4 passes pros gols, se eu não me engano, foram 4 passes dele, tá? Pra você ter noção do nível de bola que esse cara jogou, mano. Foi 2 gols do Marcos Leonardo e 2 gols do Speed Mendonça, velho.
E o Lucas Lima é um jogador de meio campo, né, Pierre? Então, assim, é muito transparente a atuação dele nesse jogo, dando 4 passes para gol e o tamanho do homem que ele foi nessa partida. Então, eu acho que o Santos pode sim renovar esperanças de passar para a próxima fase do Paulista. E tem grandes chances, porque o grupo está muito embolado, todo mundo ali com 13, 14 pontos. E pode ser que tudo fique decidido aí para a última rodada e franca recuperação do nosso querido Peixão.
E o triste disso tudo aí é a Luzinha, né, Caio? Que a Luzinha, que querendo ou não, sempre foi o segundo time de todos os brasileiros, tá? Eu vou te deixar feliz aí, o seu tricolor marcou 1-0 contra o São Bento. Gol de
Galopo.
Galopo. Ele tá brigando pela artilharia com o Roger Xuxa Guedes. Então, assim...
Ninguém nunca gostou da Xuxa.
Não, ninguém nunca gostou da Xuxa. O Roger Guedes é igual, tá? Tipo, ninguém gosta do Roger Guedes, dá mó dó, mano.
Mas só os assim, corintianos.
Não, mas nem os corintianos tudo, velho. Vai por mim. Vou te falar que eu sou mó pé atrás com esse maluco. Mas,
aí até o tá Cássio, bom. Né? Até o Cássio divide opiniões, né?
Ah, não, mas então, o cara que... Eu meço o caráter por isso. O cara que mede opinião com o Cássio, ele não tem caráter, velho.
É, o cara é muito heróico no Corinthians.
Não, você tá maluco. É tipo você fazer o que os caras fazem. A gente tá falando do São Paulo, fazer o que fazem com o Rogério Ceni, por exemplo, mano. Eu fico transtornado com o que é feito com o Rogério Ceni, mano.
É porque tem que separar o que ele foi como jogador e o que é hoje ele como um treinador, né? Eu ainda
acho. Então, mas respeito é foda, mano.
É, tem algumas coisas passam do limite, né, Pierre? Mas assim, eu ainda acho que o Rogério é treinador de time pequeno. Com todo o respeito ao Fortaleza, mas eu ainda acho que ele tem que pegar a cancha ainda para treinar uma equipe como São Paulo, porque a pressão lá é um pouco grande, e eu acho que o Rogério Ceni ainda não está preparado para isso. Apesar de achar que ele é muito inteligente, muito competitivo e tem um futuro brilhante aí como treinador, mas eu acho que ele ainda tem que treinar alguns outros times aí de menor expressão, para poder ganhar a experiência, Pierre.
Ele já treinou, times de menor expressão que o São Paulo. Ele treinou o Flamengo, ele treinou o Cruzeiro, ele treinou o Fortaleza. Todos eles são de menor expressão que o São Paulo, velho.
Isso daí esses times.
Não, se quiser ficar putinho, fiquem, saibam disso. Mano, eu sempre falo que me dói dizer isso. Mas o São Paulo é o maior time da história do futebol brasileiro. Ah, o Santos de Pelé. Não, o Santos foi grande com Pelé, diferente. Tá. O Pelé fez o Santos grande, não foi o Santos que fez o Pelé grande.
Exatamente.
O São Paulo é diferente. O São Paulo
é um time grande.
É um time muito grande, um time muito histórico. Então, tipo, porra, claro que todo mundo aí que eu falei tem a sua grandeza. O Fortaleza, mano, o Fortaleza ele tem uma história, o Caio. Mano, simplesmente a diretoria para ganhar algum dinheiro, já que o pessoal compra muita camisa pirata e tudo mais. Ela fez uma camisa mais barata para que o torcedor não comprasse a camisa pirata e comprasse a camisa do Fortaleza, velho.
É aquilo que a gente vem batendo na tecla, né, Pierre? Quando a gente fala de Anatel, quando a gente fala de Netflix, quando a gente fala de preço de camisa de time, em vez de combater, né, essas ações aumentando os preços ou, sei lá, incentivando a não pirataria, você reduzir os seus próprios preços para ficar um produto acessível para quem gosta do seu produto, né? Gosta do seu time. E assim, simplesmente sensacional a ação do Fortaleza de baratear o custo de suas camisas para todo mundo ter acesso. É disso que a gente tá falando.
Não é, porque, mano, eu mesmo fico puto, cara. O time do povo, a camisa é 300 pau. 300 a barata, tá? Tipo, se você for comprar com pet, com número, é 500 conto, mano.
É muito irônico, né, cara? Porque, assim, dos slogans do Corinthians é o time do povo. Inclusive, aquela camisa que representa o terrão deve custar por volta disso aí. Não mais agora, porque não é mais lançamento.
Ah,
mas, enfim, é bastante irônico se chamar de time do povo, camisa do terrão, custando R$500.
Então, olha a ironia, mano. Olha a ironia. A camisa nova do Corinthians, ela tem escrito The Favela is Here por 500 pau.
Qual favelado tem condição de comprar uma camisa de
frente? Tá ligado? Mano, ó, vou falar pra você. Eu tô aqui em Portugal, a camisa do Corinthians pra comprar na Nike Portugal, tipo, online. Às vezes tem na loja, tá ligado? Já achei na Sport Zone aqui de Portugal. Às vezes você acha uma camisa ou outra perdida por aí. Mano, o pessoal tava pagando 500 pau na camisa roxa do Corinthians. Aqui a camisa roxa do Corinthians tava 40 euros. Se você converter, você não compra no Brasil.
É muito, é que assim, a nossa moeda ela tá muito desvalorizada, né, Pierre? Acho que sempre que você trazer essa questão da diferença de preços aqui e aí, vai ter essa questão da desvalorização da moeda. Mas o ponto é que as coisas são muito caras pro torcedor, né? E a gente sabe que torcedor, a maioria, vem do povo. É o povo que assiste, é o povo que curte, é o povo que dá audiência. Então, não tem por que cobrar caro dessas pessoas. Se você quiser cobrar caro, cobra caro aqueles ingressos que você dá pra VIP, tá ligado? Não, pra prefeito da cidade, né? Pra vereador, não pro povo, cara. Então, vamos botar a mão na consciência aí. E falando dos grandes, né, Pierre? Nessa rodada a gente não teve jogo nem do São Paulo, nem do Palmeiras. Na verdade, o jogo do São Paulo tá acontecendo nesse momento. E o do Palmeiras só acontece amanhã às 9h35.
Amanhã, no caso, na quarta-feira. O amanhã eu vou cortar. Ele acontece na quarta-feira, muito provavelmente aconteceu. Eu vou trazer o resultado aí no final. Então, assim, o Campeonato Paulista, Caio, simplesmente, como está o Campeonato Paulista? Você tem a tabela?
Opa, tenho sim, vamos lá. Pelo grupo A, nós temos Botafogo de Ribeirão Preto em primeiro com 14 pontos, Bragantino Red Bull também com 14, Santástico em franca recuperação com 13 pontos e Inter de Limeira com 10 pontos. Ou seja, como a gente havia conversado aqui na reunião de pauta, todo mundo tem chance de passar nesse grupo, Pierre, tá bem embolado.
Tá bagunçado esse grupo aí.
Pelo grupo B, com a vitória parcial do São Paulo por 1-0, nós temos São Paulo como líder com 20 pontos, Água Santa com 17, Mirassol com 12 e Guarani com 10 pontos. O grupo B está mais tranquilo para São Paulo e Água Santa, porque um tem 20, outro 17 e o Mirassol com 12, né? Eu já estou contando com 3 pontos do jogo de hoje, mas isso pode mudar a qualquer momento. Pelo grupo C nós temos Corinthians com 18, aí esse grupo está muito discrepante, porque o Corinthians tem 18, o segundo colocado do Tano tem 9, ou seja, o Corinthians tem o dobro de pontos do segundo colocado, faltando apenas 2 rodadas para a gente ir para a fase de mata-mata. O Corinthians já classificou. São Bento também com 9 e a Ferroviária com 8. Esse grupo ele está embolado, tirando o Corinthians,
que está 9 e 8. O Corinthians já gritou na frente de todo mundo. Aí,
e a briga para o segundo colocado ainda está acirrada. E o último grupo, que é o grupo D, tem Palmeiras com 21, São Bernardo, que o PR citou aqui, fazendo uma ótima campanha. São 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. PR, o único time aí que tem menos derrotas que o São Bernardo é o Palmeiras, que não tem nenhuma, tá invicto ainda. Mas é excelente campanha o São Bernardo. Santo André em terceiro com 14 pontos. E a Portuguesa, a nossa querida Luzinha, conseguiu... Tá pior que a Ferroviária. No episódio passado eles estavam melhor que a Ferroviária. A Ferroviária hoje tem 8 pontos e a Portuguesa amarga com certeza a última posição no geral com apenas 6 pontos, PR.
Mano, ó, pra quem não entendeu a questão do Palmeiras, velho, o Palmeiras nos últimos 87 jogos perdeu 2.
É muita coisa, cara. É campanha de time do Big Six lá.
Mano, chega a ser bizarro, tá ligado?
Bizarro o que acontece hoje no Palmeiras, cara. Assim, ó, se não for feita alguma coisa em relação aos outros 3 grandes, corre o risco disso aqui virar uma La Liga, de uma Bundesliga e só ter 2 times disputando.
Então, sim.
Abra um olho aí.
Caio, eu tinha comentado com você lá na hora da nossa reunião de pauta que simplesmente o Campeonato Paulista tinha um modelo bizarro. Que um classificado, no caso o 8º colocado de tudo, ele poderia ser rebaixado. E eu vou te falar uma coisa, ó. O Ituano, hoje a Portuguesa tem 6 pontos, a Ferroviária tem 8 e o Ituano tem 9. O Ituano é o último time que está se classificando, tá? Que ele está, por enquanto, com 9 pontos no grupo do Corinthians. Simplesmente. Ele ainda tem chance de ser rebaixado e de se garantir na próxima fase. Por quê? Ele com 9 pontos, a Ferroviária com 8 pontos, por exemplo, se a Ferroviária ganhar as próximas 2 partidas e o Ituano não ganhar, e aí você pega aqui o próprio o próprio o São Bento, que é do grupo do Corinthians, se manter e a Ferroviária não ganhar também, no caso, né? A Ferroviária não pode ganhar, no caso teria que ser a Portuguesa. A Portuguesa pode ganhar os dois jogos, derrubar o Ituano e ficar no lugar, mano. E o Ituano ser classificado, se classificar e ser rebaixado ao mesmo tempo.
Bizarro, eu tinha discutido com o Thiago não há muito tempo. E ele falou que era impossível, ele me convenceu que era impossível, mas aí...
Matematicamente não é, mano.
Tem que fazer as contas. E eu vou agendar uma conversa entre vocês dois pra você convencer ele também, porque eu não sei quem tá certo nessa história aí agora.
Mano, matematicamente é bizarro, porque você consegue... E olha aqui, a gente... Vamos falar de campeonato bizarro? Campeonato carioca é uma das coisas mais asquerosas que existem. Até pela qualidade dos times, porque você tem o Flamengo, que é um nível acima de todo mundo ali. Aí você tem Vasco, Botafogo e o Fluminense, que é a mesma faixa ali, 10 níveis abaixo do Flamengo. E todo mundo que tá abaixo desse está 50 níveis abaixo de todo mundo, mano.
É impressionante o que acontece no Campeonato Carioca.
E aí o Campeonato Carioca tem 3 campeão.
É, então, é bastante esquisito a Taça Guanabara, campeão carioca. Tem uma série de contas aí, um vai e desce, um sobe e desce. Consegue ser mais bizarro que o Campeonato Paulista, que peca em calendário e peca nessa soma de pontos, onde um rebaixado pode se classificar. É impressionante a questão. Lembrando, PR, que são só 2 que caem, tá? Então eu não sei se essa sua conta aí tá muito certa. Mas enfim, é questão de você discutir com o Thiago aí. Vamos fazer um programa especial só com vocês discutindo se pode ou não cair e classificar.
São só 2 que caem. No caso, quem tá caindo é a Ferroviária e a Portuguesa. Por isso que eu disse, se a Ferroviária não ganhar e o São Bento não ganhar, que os dois são do grupo do Corinthians, aí você tem Ituano, São Bento e Ferroviária. Ituano hoje é o segundo colocado. Simplesmente ele tem 9 pontos. Aí a Ferroviária não ganha e o São Bento também não ganha. O São Bento tem 9 pontos e a Ferroviária 8. Simplesmente a Portuguesa tem 6. Ela ganha 2, vai a 12. Ela joga esses times para trás, o Ituano entraria na zona de rebaixamento, mano. O Ituano entraria na zona de rebaixamento e se classificaria para a porra da próxima fase do Campeonato Paulista ainda. O Ituano hoje é o 13º colocado. Você vê a lista, a tabela geral do Campeonato Paulista, você tem primeiro Palmeiras, segundo São Bernardo, terceiro São Paulo, momentaneamente, como São Paulo está jogando agora. O Corinthians é o 4º, o Água Santa é o 5º, Botafogo 6º e o Red Bull Bragantino é o 7º. E aí... No caso, os 8 primeiros classificam. Não, o 8º é o Santo André e o 13º que está se classificando é o Ituano.
Cara, é muita conta para fazer, não entendi nada do que você falou.
É bizarro, mano.
Deve ser possível, sim. Agora eu tô convencido que deve ser possível. Eu bati nessa tecla uma vez, não consegui convencer. Mas enfim, PR, o Paulista é isso. A gente falou dos 4 grandes aqui. Dos que já jogaram e dos que ainda vão jogar. E também a classificação. Eu acho que a gente pode encerrar e passar a régua. A não ser que você tenha mais alguma coisa para trazer aí para nossa querida audiência do Narina Cast.
Eu estou bem de boa. Pode deixar o seu beijinho já.
Sendo assim, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. As últimas notícias, os últimos 2 programas contando com esse... Não tiveram coisas muito legais. A gente tem uma pausinha na fofoca dos artistas, porque tá rolando o BBB. O Thiagão tá prometendo gravar o de semanal do BBB aí. Então vai vir pra vocês tudo que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Então todos os portais de notícias estão só falando de BBB. Então não tem porque a gente trazer fofoca do mundo dos artistas, sendo que tá acontecendo o BBB em paralelo. Então a gente escolheu fazer um programa especial só com o que acontece lá no BBB. E falar um pouquinho aqui sobre alguns outros assuntos, né? Sobre assuntos aleatórios. Hoje foi um pouquinho de nostalgia, algumas notícias também. E é claro, sobre o Campeonato Paulista, afinal de contas somos todos aqui de São Paulo, apesar de o Pierre estar em Portugal. E a gente continua nessa levada até começarem alguns outros campeonatos. E no mais, Pierre, é isso. Até a próxima partida.
Cara, eu só queria dizer aí ó, que a gente fez um episódio falando do Naldo Beni, mano, e hoje eu tava pensando melhor, tá ligado? Nesses últimos dias. Eu acredito no que ele falou, tá? Eu acredito em tudo que ele falou. Eu só zoei pela piada, só pro pessoal entender.
Até hoje eu tô dividido se o Naldo tá falando ou não a verdade. Tem fotos dele com o Chris Brown, realmente. Tem fotos dele com o LeBron James. E assim, é engraçado... falar que o cara é mentiroso, porque tá todo mundo dizendo a mesma coisa, mas não tem como provar o contrário, pelo menos eu não vi ninguém provando o contrário.
Não, eu acredito.
O que eu sei é que tem foto dele com o LeBron, tem foto dele com o Chris Brown.
Mas agora assim, o foda é esse, mano, o brasileiro é fudido. Se o Chris Brown postar uma foto e falar assim, ó, eu tava com tal pessoa, todo mundo vai acreditar. Agora, como é o trouxa do Naldo, ninguém acreditou. Então, pra encerrar o programa aí, ó, toca aí, ó. Vodka com água de coco, pra mim tanto faz. Pode tocar essa porra aí. Então, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Vai encerrar ouvindo o Naldo, enquanto sempre tem os rock pesadão tocando. Muito obrigado. Cola sempre, tamo junto, apita o árbitro, fim de jogo.
Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero.
Em cima, caralho, eu legal. Perdeu. Legal perdeu depois de um jogo aí bem disputado entre o Flamengo e o Independiente Del Valle. Simplesmente o time do Sucão levou a melhor mais uma vez contra o clube brasileiro, 1-0, gol de Matheus Carabajal aos 69 minutos de jogo, fazendo com que o Flamengo tenha perdido o primeiro jogo da final da Recopa. E essa vai ser a terceira final que o patético do Vitor Pereira vai perder. Isso vai ser muito bom. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Alto em cima, alto em cima.